A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Nesta sexta, o Globo Repórter completa 42 anos de vida e vamos comemorar nosso aniversário num dos lugares mais surpreendentes do Brasil, Pantanal Nordestino, oculto entre montanhas, um oásis de vida, beleza, água e muito verde no coração da Bahia. Nossos repórteres percorrem os caminhos quase desconhecidos da Cordilheira dos Diamantes e chegam a paraísos perdidos. A Cachoeira do Buracão e suas andorinhas. A magia da Cachoeira Encantada. Como vivem os brasileiros dessa região tão vasta, mas pouco povoada? Vamos conhecer o médico que abandonou a capital para descobrir as riquezas naturais da Chapada. O doutor Natureza revela o poder das preciosas hortas medicinais do sertão. Um sertão coberto de verde, onde chove muito. O programa desta noite é uma coprodução com a TV Bahia, afiliada da Rede Globo.
Um pantanal entre montanhas no coração da Bahia. Mas o que é que ele tem? Do alto se vê melhor. Um campo alagado vasto, cheio de vida. E o mais surpreendente, em pleno sertão, a terra encharcada abriga criaturas da floresta.
Temos jacaré, temos capivaras,
veado, tatu, paca, tamanduá, porco-espinho,
sucuris.
Tem até onça.
A onça também, como eu tô falando.
Tem a onça pintada?
Não, a pintada eu nunca vi, não.
A onça preta?
Sim, a preta. A preta, a longo preto.
Poucas pessoas conhecem este Pantanal como Dona Valdelice. Ela nasceu aqui na região e mora há quase meio século no casarão que a família herdou de um coronel do Diamante.
Há 49 anos. Eu sou muito feliz aqui. Muito e muito. Muito feliz mesmo.
Por quê?
Ah, porque eu já acostumei com a natureza, né?
E que natureza! Tão exuberante que Dona Valdelice e os outros nativos que vivem no entorno nunca pensam em ficar longe do pântano.
Gosto dos passarinhos, gosto dos macacos. Eu acho que tem mais, mas eu contei 32 macacos.
Os animais que estão aqui, eles são mais típicos do Pantanal Mato-Grossense, por exemplo, né?
O Pantanal Mato-Grossense é o berçário e o reino da fauna que o mundo inteiro já conhece. Mas este outro Pantanal é quase secreto, escondido, bem no meio da Chapada Diamantina. Chega a parecer miragem. Mas é um sonho real. Um oásis no sertão.
Vitória Régia aqui. Vitória Régia com flor. Bonita, né? Porque é muito raro um pântano no meio do sertão do Nordeste, é, né? É uma área onde você tem uma diversidade de animais e de plantas que não existem em outras regiões próximas. Ele é um encrave de um ambiente úmido no meio de uma área seca.
Graças ao marimbus, a seca nesta parte da Bahia não é tão rigorosa.
Marimbus é uma palavra indígena e significa áreas alagadas. Mas aqui nessa região representa, na verdade, o Pantanal da Bahia. Olha só, tudo isso aqui é uma lagoa que inunda a floresta.
lagoa que não seca nunca. Graças a Deus, ela funciona como uma caixa d'água inesgotável. Bendito Marimbus.
Ele ajuda a regular o clima da região. Essas áreas de floresta, elas são beneficiadas pela umidade que sai daqui.
E dessas lagoas, sai a comida que alimenta muitas famílias. Os pescadores nunca se queixam da quantidade de peixes.
E toda vez que o senhor vem pescar aqui, tem peixe para levar para casa?
Tem.
E hoje tem apanhari. O apanhari é peixe da Amazônia e foi trazido para o Nordeste pelas mãos do homem. Gosta muito de água parada, por isso se deu bem aqui no Pantanal baiano.
E é peixe bom para comer?
É, de bom mesmo.
Aqui já está garantido o almoço, né?
Já.
E o jantar, seu Zezé?
O jantar a gente pega também para jantar, né?
Dá pro almoço e pro jantar, então?
Já.
Não é de hoje que estas águas multiplicam os peixes, as plantas,
essa área aqui, ó, é toda cercada de papiros, a planta que deu origem ao papel lá no Egito. Brotou em abundância aqui no Marimbus. Esse é o mesmo papiro do Rio Nilo?
Muito próximo, uma espécie praticamente igual a essa.
Mas se precisasse fazer papel dele, daria também?
Dá, bastaria cortar os talos aqui, secá-los, depois picá-los e processá-los. Dá pra fazer.
Mas aqui no Pantanal, o papiro tem outro papel fundamental.
As raízes dele ajudam a fixar o solo, né, para que não haja erosão, e também ajuda a purificar um pouco a água.
Mais do que isso, a raiz do papiro é fibrosa, parecida com o palmito, e serve de comida para peixes e capivaras.
A capivara arranca, come o palmito.
Comida para esses bichos aqui não vai faltar?
Não vai faltar, porque alimentação a gente tem bastante.
Esse é o camarão do Marimbus. Deve dar uns 2 centímetros mais ou menos, né, Nil? Quem é que come esse bichinho?
É o tucunaré, o apanhari.
Eles ficam aonde nessa?
Fica dentro dessa vegetação aqui. Você tá com a peneira, fica aqui dentro. Aqui, um pequeno aqui, ó, mas muito pequeno, um filhotinho.
Mesmo com tanta comida, eles não crescem de jeito nenhum. Até quando viram adultos, são pequenos. Mas para os peixes e os pássaros do Pantanal do Sertão, os camarões viram banquete. Ednilson, mais conhecido como Nil, é o guia mais experiente do Marimbus. Sabe todos os segredos deste paraíso.
Ô Nil, você já percorreu esse Pantanal todo?
Todo.
Em quanto tempo, mais ou menos?
3 dias.
3 dias?
3 dias.
A remo, né?
A remo.
Mas é grande, então.
É grande.
A gente pensa que é pequeno.
De uma ponta a outra, são 30 quilômetros de extensão. De largura dá bem menos, pouco mais de 3 quilômetros. Barco a motor, aqui, nem pensar. É proibido. Navegar nestas águas, só com a força dos braços. Mais um pescador aparece no nosso caminho. Vamos lá conversar com ele.
Qual o peixe maior que tem aqui nessa região?
Tucunaré.
O tucunaré pode chegar a 1 metro de comprimento e pesar mais de 10 quilos. Também prefere as lagoas tranquilas. É muito arisco, esperto. Até conhece as armadilhas dos pescadores, disse o Ednilson. Mas o curimatã não escapou. Este é outro peixe que exige muita paciência do pescador.
É todo dia que o senhor pesca?
Todo dia.
Peixe aqui não falta, não, né?
Não, peixe tem muito.
Quando o senhor sai assim para uma pescaria, o senhor volta com quantos quilos de peixe, mais ou menos?
A barra de voltar é 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos.
20 quilos, até 30 quilos.
E as armadilhas estavam...
30 quilos. Tá bom, seu Edilson. A gente acredita que não é história de pescador.
Um dia de fazer 50 contas, outro dia faz 60, 70. Esse aqui é o lugar mais rico que nós temos.
Rico em quê?
Em tudo.
Você daqui é uma mulher apaixonada, por causa dos bichos, né?
Porque a senhora gosta muito daqui, né?
Gosto dos passarinhos tudo. Olha eles aí cantando, né?
O cafezinho é um dos mais barulhentos. É também conhecido como jaçanã, ave muito comum no Pantanal do Mato Grosso. Vive feliz nos brejos e margens de rios, porque tem os pés enormes, capazes de caminhar e correr em cima das plantas aquáticas e até nas folhinhas que ficam boiando no Pantanal. Os moradores da parte norte do Pantanal estão sendo cadastrados por técnicos que cuidam da preservação. E Dona Valdelice, que vive da agricultura, foi uma das primeiras entrevistadas.
De plantas aqui que vocês mais usam.
Por fazer parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Maringus é também patrimônio ecológico.
Só aquela citronela, né?
Quantas famílias vivem aqui dentro do parque?
São 32 famílias. E cerca de 80 pessoas.
Agora, o que vai acontecer com essas famílias?
As que vão ser consideradas tradicionais, elas vão ter os seus direitos reconhecidos.
As que são nativas mesmo. Direitos reconhecidos, isso significa que essas famílias vão permanecer.
Vão permanecer. E as que não são, vão ter que ser indenizadas e sair.
O que caracteriza uma família nativa, tradicional?
É a relação dela com o lugar onde ela vive.
A natureza.
Com a natureza, com os animais, como ela trata as plantas, né? Ela usa, qual o uso que ela dá para elas?
Eu uso boldo, poejo, capim-santo, erva-cideira, erva-doce.
O senhor pesca há quanto tempo aqui, seu Zezé?
Desde criança.
É? Criança com que idade?
13 anos, 12, por aí.
Hoje, seu Zezé tem 62 anos. Conhece os caminhos e os atalhos do Marimbus. E se orgulha da relação de intimidade que mantém com o Pantanal do Sertão.
O senhor já viu muita coisa aqui nesses Marimbus, seu Zezé?
Alguma coisa aí já viu.
Já se assustou com algum bicho
não.
Aqui?
Eu não assusto nada, não.
Quantas surpresas, quantos segredos da natureza estão guardados no Pantanal da Chapada. A quantidade de borboletas.
Impressionante. Olha só. Elas todas aqui no cascalho úmido para se refrescar no calor. E o controlador de voo aqui é competente, porque não há colisão entre elas.
Vale do Capão, um lugar onde o tempo passa devagar e os moradores conseguem ouvir até o silêncio. E as preciosas plantas medicinais que mantêm a população longe dos remédios.
Viajar pela Chapada Diamantina é seguir o caminho de belas montanhas. As muralhas de pedra exibem o rastro do tempo. 400 milhões de anos já se passaram desde que os paredões emergiram do fundo do mar e foram ganhando novas formas com a chuva e o vento. Até hoje, este pedaço do Brasil tem segredos e mistérios que parecem inesgotáveis. Lugares que desafiam o relógio. que desprezam a correria das metrópoles. Vamos experimentar sabores que só a Chapada tem e revelar segredos de um recanto chamado Vale do Capão, onde o tempo passa bem devagar.
O Capão é um lugar que tem uma natureza muito forte. Além da beleza, ele tem uma energia, né, que contagia.
Quem vive aqui nessa região vive bem, né?
Eu acho que vive até mais, viu? Além do necessário, porque a tranquilidade é muito grande aqui.
Aqui se vive mais feliz?
Do meu ponto de vista, sim. A gente vive mais feliz, mais tranquilo, em contato com a natureza, né? Vocês estão vendo essa maravilha.
Que realmente me tocou profundamente é essa beleza desse lugar, um lugar extraordinário. Aqui chove muito. É diferente do que a gente pensa no interior da Bahia, né?
No Nordeste, né?
Do Nordeste. Mas aqui sempre ficou verde. Então o Capão é um lugar que a natureza está muito marcante.
Isso tudo traz uma coisa boa no coração, uma coisa boa nas pernas de estar enraizado na terra.
Aqui tem uma conexão mais com você mesmo, quando você para, quando você contempla a natureza, quando você olha para o céu, né? Quando você mesmo no seu dia a dia de trabalho, você respira, ouve esse silêncio.
Para mim esse lugar é um lugar assim, sagrado, entendeu? É um lugar onde muitas vezes eu venho, fico aqui, quieto, sabe? Assim, pensando na vida ou não pensando, fazendo silêncio. Olha só. Olha só. Diga aí, rapaz. Olha que lugar, velho. No fundo da minha casa. E hoje está incrível, porque nem sequer os passarinhos estão cantando, ó. E eu tomo banho nesse poço, de modo que...
Esse poço é seu.
Exatamente, né? Se eu tomo banho nu, ninguém vem aqui, nem nada, então é uma coisa assim bem, bem privada, entende?
Baiano de Salvador, médico clínico que vivia estressado com a rotina corrida de hospitais e plantões. Até o dia em que o Dr. Auro Augusto resolveu largar tudo e morar no Capão. E isso foi há 31 anos.
31 anos. Quando você chegou aqui, como era essa comunidade?
Rapaz, pense em um lugar isolado.
Agora, o que foi que ele trouxe pra cá?
Assim, quando eu vim morar aqui, já tinha anos, em anos e anos, que eu tinha vontade de vir morar no campo.
Exercer a medicina aqui é... dá prazer?
Dá um prazer muito grande, muito grande. Porque, pelo fato de ser uma comunidade pequena, inclusive que tem essas coisas dessas montanhas assim ao redor, dá um sentido muito de família.
Quando o Dr. Áureo chegou aqui, o Capão não tinha mais do que 900 moradores. Hoje, três décadas depois, a população dobrou. Muita gente que foi embora, voltou. E muita gente de fora se mudou para cá. É que a magia deste lugar atrai quem gosta da natureza, de paz e sossego. Foi o que aconteceu com este casal, Marcos e Vânia.
A gente se encontrou e veio para cá, né? Foi para construir uma história de mais paz, de mais qualidade de vida.
Por ser um vale, tudo reverbera aqui dentro, fica aqui, tudo acontece aqui muito próximo, tudo muito próximo.
E o ambiente cercado de beleza e boas energias favorece a troca de ideias e a mudança de hábitos.
Bom, a gente chegou aqui e era difícil você encontrar uma horta para comprar as verduras, tal. O pessoal não tinha ainda muito valorizado isso.
Agora com bastante verdura, fruta, porque antes eu comia muita besteira. Agora eu faço a minha alimentação saudável.
Aqui. Hoje, se você andar por aí, você vai ver que quase em cada quintal tem uma horta.
Que nota o senhor dá à saúde dos moradores do Capão?
Olha, eu dou hoje uma nota 7. Não dou 10, porque ainda temos muito, todos nós temos muito que evoluir, né? Mas assim, se eu comparo com quando eu cheguei aqui, é realmente uma coisa muito diferente. Hoje em dia, aqui no Capão, você não encontra pessoas desnutridas. As pessoas aqui comem salada, bastante salada. Então, isso, assim, não era assim, mas isso foi se transformando no decorrer destes anos. E a população é uma população que consome vegetais. E isso fez com que a saúde melhorasse muito, muito mesmo. Eu peço exames com certa frequência, é muito raro eu encontrar uma pessoa do Capão com anemia. A couve é uma coisa muito consumida no Capão, brócolis é muito consumido, alface, tomate, sem agrotóxico.
Hora do almoço, a gente já está com fome e com vontade de comer uma comidinha caseira bem típica da região. Não é todo dia da semana não, mas a moradora dessa casa prepara uns pratos deliciosos. Dona Nena! Oi, Dona Nena!
Oi!
Oba, tudo bom?
Que prazer!
Como vai a senhora?
Bem!
Dona Nena ainda era criança quando começou a cozinhar ajudando a mãe. Há 33 anos, passou a vender almoço para reforçar a renda da família. Hoje, aos 74 anos, Dona Nena guarda no fogão a receita da felicidade.
Eu sou uma cozinheira feliz, meu filho, muito feliz.
Fogãozinho a lenha.
Feijão, arroz, abóbora, quiabo. E tem também o frango caipira com godó, né?
Que é um, caipira com godó?
Com godó, que é uma, o godó é uma, um prato típico aqui da região.
Isso aí é o tempero do godó, dona?
O tempero do godó. Pimentão, cebola, cheiro verde, tomate, carne do sol.
Tudo isso?
Tudo isso, o alho,
pimenta,
o pelão.
Tudo e o godó é a base de banana verde?
Banana verde. A banana verde cortadinha, de cubinho. E cozinha, faz o tempero separado, porque a carne do sol é dura, né? Faz o molho da carne de sol com todo o tempero. E aí mistura no godó, vai pra dentro do tacho. Banana já está cozida. E aí tá pronto.
Tá com cheiro bom, viu? E a galinha é aqui?
É, ali é a galinha caipira.
Eita, mas tá bonita, hein?
E acompanha o godó.
Galinha caipira com godó. Uma delícia que só se experimenta aqui, na Chapada Diamantina. Como esta região é preciosa. Os garimpos de diamante ficaram para trás. Mas a bela paisagem é um presente da natureza para a vida toda. E quem é daqui sabe dar valor a este patrimônio.
O povo do Capão é um povo muito aberto à novidade e que assume rapidamente aquilo que acha legal. Agora eles ficam prestando atenção e eles mudam naquilo que eles percebem que realmente vale a pena.
O próprio Dr. Áureo mudou muito depois que veio para cá.
Eu aprendi muito com essa comunidade, muito, não apenas foi maravilhoso o que eu aprendi em termos de vida, né? Mas aprendi muito em termos terapêuticos mesmo. A pessoa que vai para consulta no posto, eu posso receitar medicações, claro, entendeu? Mas também, frequentemente, muito frequentemente, eu receito alimentação, praticamente todos os casos, mudanças de alimentação para poder corrigir certos distúrbios, né? E plantas medicinais. Tem uma quantidade enorme de usos de plantas medicinais que foram pessoas como o Santinho, como essas pessoas que estão aqui atrás trabalhando, que me disseram, que me informaram. E eu anotei, tomei apontamento e estou usando.
Este é o seu Emiliano, o seu Santinho, como é mais conhecido. Ele é um dos responsáveis pela horta de plantas medicinais que a comunidade do Capão cultiva. E aprendeu uma técnica de limpeza de ouvido bem diferente. A limpeza é a base de parafina. Espalhada numa pequena folha de papel, ele faz um cone. E submetia ao procedimento. É um pouco estranho. Fogo no ouvido? Dá até medo.
Eu limpo meu ouvido com Santinho. E ele funciona porque quando você toca fogo no cone, você aumenta a temperatura interna do cone. Então aquele ar quente, ele tende a subir. E isso faz uma sucção.
Funciona mesmo. Mas tem um detalhe importante. A limpeza só pode ser feita se a pessoa não tiver nenhuma inflamação no ouvido. Saí da casa do seu santinho com a sensação de quem passou a ouvir melhor. Até o silêncio do capão deu para ouvir.
Paraísos perdidos entre montanhas de pedra. O espetáculo das andorinhas na Cachoeira do Buracão e a magia da Cachoeira Encantada. Veja a seguir.
Estamos em Ibicoara, leste da Chapada.
Nossa, a Chapada toda é linda. Isso aqui conta uma história milenar, né? Bilhões de anos, sei lá. Olhar para cada musguinho, cada buraquinho.
Não é exagero dizer que o Buracão é um baú de surpresas. Não é à toa que essa cachoeira é considerada a mais bonita da Chapada Diamantina. Se lá embaixo ela é impressionante, daqui de cima é espetacular. Do topo das pedras ao poço profundo, são quase 100 metros e pouco mais de 80 de cachoeira e queda d'água livre. Os paredões de pedra são os guardiões deste tesouro. Água, vento, mata, sol ardente. É muita vida espalhada em cada palmo de terra, em todos os degraus da montanha. Seguimos a trilha até o poço profundo, onde a cachoeira deságua. É incontrolável a vontade de ver bem de perto e sentir a energia do Buracão.
Quando você chega lá, aquela fumaça, aquela luz, a pedra com musgos e todas as cores, verde, amarelo, laranja.
Encontramos Cristiane, arquiteta carioca, voltando de lá. E nós já estamos quase chegando.
Quando você se deparou diante da cachoeira, o que você sentiu?
Vontade de entrar nela, correndo. E de me congelar, porque é muito frio.
Fernanda, que é bancária, também voltou impressionada.
Assim, eu me senti pequena, assim, diante de tamanha natureza. Muito lindo.
Nadou até lá na cachoeira?
Nadei até lá, tô morrendo de frio até agora, porque a água é gelada, gelada. Mas vale muito a pena.
O mais difícil neste lugar não é chegar, é não se surpreender com tamanha beleza.
A água tá gelada, mas agora eu preciso nadar. Aqui tem que nadar contra a correnteza.
E quanto mais nos aproximamos, de mais braçadas precisamos. O Buracão tem 800 metros de diâmetro e mais de 50 de profundidade. Impossível não se emocionar diante da cachoeira. Agora vamos pelas bordas que ficam embaixo da muralha e com muito cuidado para não escorregar. A sensação é de estar recebendo um presente da natureza. Eu e o repórter cinematográfico Alex Carvalho pudemos nos orgulhar e sentir o peso da mais bela cachoeira da Chapada Diamantina. Daqui só não dá para ver a revoada de despedida do sol que as andorinhas fazem no fim da tarde. Esse vai e vem, que parece uma dança, ocorre quando elas saem e voltam com a comida dos filhotes. As andorinhas dormem e fazem ninhos atrás da cachoeira, bem perto da queda d'água. É o lugar mais seguro que encontram para proteger suas crias dos predadores. O caminho agora é empoeirado e o cenário típico das regiões da seca. Estamos na rota de outro paraíso perdido, no município de Itaipê. Nosso destino é a Cachoeira Encantada, mais um patrimônio escondido da Chapada Diamantina.
A cachoeira que nós vamos visitar fica numa região bem isolada do Parque Nacional. É conhecida só por alguns guias e poucos moradores da região.
E a trilha para chegar lá é lá por baixo, por dentro de um rio. Água de nascente, fresquinha. Não dá para resistir. Que boa.
Aqui tem que ser assim mesmo, senão não passa.
Não é fácil vencer 9 quilômetros a pé, rio acima. É uma trilha pesada, de pedras enormes, escorregadias. Uma aventura e tanto caminho da cachoeira.
Já estamos exaustos de andar pelas pedras por dentro do rio e nada de cachoeira, né, Lucas?
Não, nada, já está pertinho.
Pertinho de vocês, a quantos quilômetros ainda?
Uns 200 metros, é porque ela fica escondida mesmo.
É verdade, depois de mais uma curva do rio, avistamos a Encantada. Olhando assim, parece que ela fica perto do céu.
César, isso aqui na época de chuva não dá pra ficar aqui perto, né?
Não, não dá. Nós estaríamos agora encharcados aqui, totalmente.
Sol a pino, nem sinal de chuva. À medida em que nos aproximamos, mais majestosa ela fica. Vamos explorar o lago secreto que abriga a água que brota lá do alto.
230 metros. Olha lá. Mais alto, chega a 250.
Encontramos a cachoeira com 30% do seu volume máximo. Dá para imaginar a força da água em tempos de cheia?
Isso é o que se pode chamar de banho de água gelada. Mas eu quero tomar uma ducha dessa cachoeira imensa.
A vontade que dá é de ficar embaixo dessas duchas horas e horas. A água gelada revigora a alma e o coração. Deixamos a cachoeira nos últimos raios de sol, felizes, encantados. Na memória, a imagem de mais um paraíso escondido.
É um lugar que a gente não tem medo. Este cemitério, ele emana a paz.
Nos bons tempos dos garimpos, dinheiro sobrava no bolso dos barões do diamante. E sobrava tanto que eles deixaram registros para as futuras gerações da vida abastada que levaram aqui na Chapada. Alguns contrataram arquitetos até no exterior para projetar seus túmulos aqui no cemitério. A história desse cemitério começa com uma epidemia. Como é que foi essa história?
Por volta de 1855, houve uma epidemia de cólera aqui no Mucugê. E morreram muitas pessoas. Por causa do decreto, o Brasil era um império, não poderia mais enterrar pessoas nas igrejas, como era comum. E aí eles escolheram um espaço para construir este cemitério.
E que espaço! Embaixo da montanha e de frente para a cidade. Com a proibição dos sepultamentos nas igrejas, os túmulos foram erguidos com muito capricho, como pequenas imitações dos templos católicos.
Em busca do céu, né?
Ao longo dos anos, o cemitério foi preservado como uma obra de arte das mais importantes. É um dos patrimônios históricos da Chapada,
atração turística de Mucugê.
Que ninguém foi enterrado a sete palmos, né? Porque não dá.
Não, não pode. É rocha, rocha sobre rocha. Não tem como.
Mas está na natureza o patrimônio mais valioso da Chapada. Estamos descendo um despenhadeiro cercado de rochas. O que vamos conhecer agora? Um misterioso labirinto embaixo da terra.
Para descer, todo santo ajuda, né, amigo?
Na escuridão, é preciso ter cuidado para não cair no precipício. A caverna é pequena, das menores da Chapada. Em compensação, tem um poço que chega a ser chocante de tão bonito que é.
Visto assim, o poço tem o encantamento de uma caverna inundada. Mas entre abril e começo de setembro, o sol produz nessa água o cenário de um cartão postal.
Ver esse azul, saber que não é da água, que quando a incidência da luz chega aqui, deixa a gente pequeno, né? Deixa a gente emocionado.
Miguel, que é guia, também é um dos responsáveis por cuidar da caverna. Aos turistas, ele explica como ocorre o fenômeno e avisa: ninguém pode entrar no poço. É só para a alegria dos olhos, a paisagem encantada. 20 quilômetros adiante, nesta outra caverna, o banho é permitido. Poço Azul.
O povo daqui dessa região costuma dizer que esse é o Caribe da Chapada. Claro que é uma brincadeira, mas pelo menos na cor e na transparência da água, parece o Caribe mesmo.
Nós somos de Recife. Essa é a minha 33ª vez, né, que estou aqui. E tantas vezes, mas é como se fosse a primeira vez.
Há milhares de anos, quando a Chapada era o paraíso da fauna pré-histórica, o Poço Azul, muitas vezes, foi uma fonte para os animais que buscavam água para matar a sede.
Em 2005, 45 esqueletos de animais pré-históricos foram retirados dessas águas por uma equipe de paleontólogos e mergulhadores. O maior deles estava a 21 metros de profundidade. Era o esqueleto de uma preguiça gigante.
Quantas histórias guardadas! Quantos segredos escondidos! Da energia, ainda há muito que se descobrir e sentir. Da beleza, admiração. Um pedaço do Brasil difícil de esquecer.
Ajuda-nos, 14 anos em seu coração.